Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Em mais de 4 horas de depoimento em Curitiba, o ex-presidente da maior empreiteira do país, Marcelo Odebrecht, admitiu ter contribuído com o Caixa 2 da campanha de Dilma Rousseff. O empresário disse que a ex-presidente sabia da origem ilícita do dinheiro doado pela Odebrecht. O valor acertado foi de 150 milhões, segundo o depoimento. Um terço disso seria uma contrapartida pela aprovação de uma medida provisória. Essa MP facilitou o pagamento de impostos atrasados de uma empresa do grupo. O dinheiro foi entregue ao marqueteiro do PT, João Santana. Sobre Michel Temer, Marcelo Odebrecht afirmou que não houve um pedido direto do então vice-presidente para doação de dinheiro ao PMDB. Mesmo assim, o grupo teria doado 10 milhões de reais ao partido. E hoje o juiz federal Sérgio Moro ouve ex-procuradores gerais da República na ação sobre o triplex no Guarujá.
O juiz Sérgio Moro vai ouvir hoje 2 ex-procuradores gerais da República nessa ação sobre o apartamento triplex no Guarujá, que seria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cláudio Fonteles foi procurador-geral da República entre 2003 e 2005 e Antônio Fernando de Souza entre 2005 e 2009 e vão depor como testemunhas de defesa de Lula. Em setembro do ano passado, o ex-presidente virou réu na acusação de que recebeu R$3.700.000 em propina por conta de 3 contratos entre a OAS e a Petrobras. O dinheiro teria sido repassado por meio da reforma de um apartamento no Guarujá e do pagamento do armazenamento de bens de Lula como presentes recebidos no período em que foi presidente. O ex-presidente é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os depoimentos vão ocorrer por videoconferência. De Brasília, Priscila Mazenotti.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve pedir na próxima semana a abertura dos primeiros inquéritos com base nas delações da Odebrecht. No final do ano passado, 78 executivos da maior empreiteira do país prestaram vários depoimentos aos procuradores da Operação Lava Jato. As delações apresentam detalhes do grande esquema de pagamento de propinas para a execução de obras públicas no país. Segundo o que foi divulgado até agora, a lista de Janot pode comprometer a carreira de muitos políticos. Pelo menos 30 pedidos de inquéritos contra ministros, senadores e deputados já estariam prontos para serem apresentados ao Supremo Tribunal Federal. As delações comprometem também alguns governadores e ex-governadores de estado. Ontem, a Igreja Católica lançou a Campanha da Fraternidade deste ano. O tema desta vez é a preservação da natureza. Detalhes com Daniele Soares.
Com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, a Campanha da Fraternidade 2017 foi lançada nesta quarta-feira. A ação pretende alertar para o cuidado com o planeta, especialmente com as vegetações brasileiras. A ideia é dar destaque à diversidade de cada bioma, como Cerrado, Caatinga, Amazônia, e defender o respeito aos povos tradicionais que vivem nessas regiões. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Cardeal Sérgio da Rocha, destaca o lema da ação, que é cultivar e guardar a criação.
Nós queremos preservar os biomas. A preservação dos biomas, em primeiro lugar, é preservar o direito dos povos que ali estão, a sua cultura, a sua dignidade, juntamente com a preservação do meio ambiente, com a preservação da natureza. Então, destruir um bioma é destruir a casa comum, é destruir a vida dos povos que estão ali.
Durante o lançamento da campanha, o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado federal Alessandro Molon, abordou a questão da venda de terras para estrangeiros. Ele criticou a medida, que é defendida por integrantes do governo.
Esse certamente será um tema muito difícil e nos preocupa muito, porque se for liberada a venda de terras para estrangeiros, a nossa convicção é de que vai crescer o desmatamento e vai crescer também a devastação dos biomas brasileiros, que é o tema da campanha da Fraternidade. Por isso, a presença da CNBB nesse debate é muito importante para nós.
O presidente da CNBB disse que a proposta de venda de terras para estrangeiros ainda será analisada pela instituição e só depois disso a entidade vai se posicionar sobre o caso. E em razão do lançamento da campanha da fraternidade, o Papa Francisco enviou uma carta para celebrar a abertura da ação. No documento, Francisco diz que o tema da ação este ano mostra que é preciso o envolvimento de cada um para preservar o meio ambiente. O Papa também diz que Deus concedeu ao Brasil uma diversidade de biomas, que dá ao país extraordinária beleza. Apesar disso, a degradação está presente e é preciso cuidar do que chama de casa comum. Francisco afirma que a campanha é um convite para contemplar, agradecer, admirar e respeitar a diversidade natural por meio de uma relação respeitosa com a vida e a cultura dos povos que vivem nessas regiões. De Brasília, Daniele Soares.
Mais de 82 mil paranaenses podem ter o título de eleitor cancelado por não terem votado nem justificado a ausência nas últimas eleições. O Paraná foi o quinto estado com o maior número de ausências sem justificativa. Em todo o país, são quase 2 milhões de eleitores que estão nesta mesma situação. Desde o último dia 22, os cartórios eleitorais em todo o país passaram a publicar as relações dos eleitores que faltaram nas últimas três eleições e que não justificaram. Essas pessoas podem ter o título cancelado. Então é bom você verificar, ir até o cartório da sua cidade para verificar a sua situação. A Prefeitura de Londrina vai fazer um leilão de 80 imóveis na próxima segunda-feira. O objetivo é arrecadar 2 milhões de reais. Os imóveis estão com IPTU e ISS em atraso. Segundo a Procuradoria do município, foram tentadas todas as formas de cobrança, mas os débitos não foram quitados. De acordo com o Procurador-Geral João Luiz Esteves, o dinheiro arrecadado vai ser usado para pagar despesas com saúde, educação, assistência social e outros serviços. Segundo a Prefeitura, há muitos outros imóveis na mesma situação. O pregão está marcado para segunda-feira às 9h30 da manhã. Uma mulher é vítima de golpe por um homem que ela conheceu no Facebook na região de Telêmaco Borba. Quem tem detalhes é o Jefferson Abreu. Olá, Jefferson.
Olá, Tony Casagrande! Uma mulher moradora aqui de Telêmaco Borba foi vítima nesta terça-feira de um golpe praticado por um elemento que ela conheceu pelo Facebook. Segundo o relatório da Polícia Militar, a vítima esclareceu que conheceu a pessoa cujo nome ela não tem certeza se é real ou apenas um nome fictício. Os dois começaram a conversar com mais frequência até que convidou o elemento para vir em sua casa e posteriormente foi até o sítio do pai do golpista na região de Campo Largo. Ainda de acordo com a vítima, em Campo Largo, o suspeito furtou seu celular e mais R$ 2 mil em dinheiro, além de usufruir do seu cartão de crédito, com o qual fez compras em diversos estabelecimentos avaliados em R$ 1.400. A mulher ainda contou que o próprio pai do rapaz confessou que o seu filho é um mau elemento e que é acostumado a cometer esse tipo de crime. A polícia orientou a vítima sobre os procedimentos legais a serem adotados. Da Rádio Capital do Papel, Jefferson Abreu para o Paraná de Hoje.
E no Sudoeste, a Coordenadoria das Associações Comerciais tenta ampliar a participação dos empresários da região. A Cacispar criou um calendário com reuniões que vão acontecer em toda aquela região. Detalhes com a Luciana Pérez.
Este ano, a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Sudoeste, a Cacispar, resolveu descentralizar algumas de suas reuniões mensais. Normalmente, encontros acontecem em sua sede em Francisco Beltrão. Com isso, a diretoria espera maior participação e compartilhamento de ideias dos representantes de associações empresariais. Segue novo cronograma de reuniões Cacispar e Conselho Regional da Mulher Empresária. Dia 21/3, reunião em Francisco Beltrão. Dia 17/4, em Chopinzinho. Dia 22/5, em Francisco Beltrão. Dia 19/6, local a se definir. Dia 21/7, convenção da Cacispar. 21/8, reunião Cacispar, local a se definir. 18/9, Cacispar Francisco Beltrão. 23/10, reunião em local a se definir. E dia 24/11, última reunião do ano com jantar de confraternização em Francisco Beltrão. Dos estúdios da Rádio Princesa, em Francisco Beltrão, Luciana Pérez.
É hora do intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho.
Paraná de Hoje, volta já.